Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de nos reunir aqui para te adorar, pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. Queremos te pedir pelos irmãos em países que não têm essa liberdade, que são perseguidos pela fé que têm em ti. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por esse dia, pela presença de todos aqui. Abençoa os nossos irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir também. Abençoa os nossos irmãos que estão cuidando das crianças, dando aulas lá embaixo. Abençoa as crianças. Abençoa-nos aqui agora e faz, Senhor, com que nada nos distraia a atenção, de maneira que possamos estar totalmente voltados para o ensino da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então em Colossenses, capítulo 3, que nós temos estudado já há algum tempo. Vamos ler Colossenses 3, de 1 até 6. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Espero hoje, para felicidade geral, terminar o versículo 6, né? Nós estamos algumas semanas aí. Temos visto esse contexto de santidade, né? Sobre estas coisas, sobre o pecado, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então nós vimos a importância de semear no Espírito, que seria a mesma coisa que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Na semana passada nós tivemos oportunidade de falar a respeito da importância tanto do domínio próprio como da perseverança, da negação do eu, né? E nós vimos que, na verdade, no mundo existe muita coisa para o engrandecimento do eu. Essa é a regra. A regra é o engrandecimento do eu. Através da mentira, através de tentar mostrar aquilo que eu não sou, através de pegar ideias de outros e colocar como sendo minhas. Quando eu vou contar uma história, eu aumento para que eu pareça melhor, ou tiro alguma coisa que não seja boa para mim. Então, essa tentativa de ficar se engrandecendo, a ideia de caçoar dos outros, de zombar, né? Isso para diminuir o outro e para que nós nos sintamos também maiores. Nós vimos que isso tudo existe no mundo, mas no meio do povo de Deus isso é uma abominação. Nós, na verdade, deveríamos procurar não aparecer, não a aparência, mas Jesus Cristo, né? Então, como falava o João Batista, depois que veio Jesus Cristo, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso papel depois de convertidos, né? Nós vimos na semana passada também algumas coisas sobre as disciplinas espirituais. E nós vimos que tanto o domínio próprio como a perseverança são fundamentais para as disciplinas espirituais, né? O domínio próprio, então, seria o controle sobre os desejos. É pelo domínio próprio que nós podemos andar nesse mundo sem sermos contaminados por esse mundo, sem sermos atingidos pelas coisas do mundo que ofendem a Deus. E a perseverança, ela existe quando a motivação para atingir um alvo é maior do que os obstáculos para atingir aquele alvo. E aí existe a perseverança. Eu tenho obstáculos, mas eu não desisto do alvo. Essa é a perseverança. nós vimos a importância, sempre temos colocado aqui como disciplinas espirituais básicas, leitura da palavra, meditação na palavra, oração e a vigilância, né? Nós falamos sobre a leitura, a importância da leitura, nós temos que estar o tempo todo lendo a Bíblia, é uma coisa que tem que ser a base da nossa vida, né? Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2:2. Então, eu preciso ser alimentado com o genuíno. O genuíno aí quer dizer sem contaminação, o puro leite espiritual. É interessante, eu até trouxe aqui, esse aqui é um Novo Testamento. Eu ganhei em 1972. Alguns eram pequenos, outros não tinham nem nascidos. Isso aqui eu fiz um cursinho rápido de um semestre com o Ari Veloso. Eu sempre cito o Ari, que vários conhecem aqui, como talvez a pessoa que mais tenha me influenciado na vida cristã, né? A seriedade com que ele realmente leva a vida cristã. Então, ele sempre foi um exemplo. Não penso tudo exatamente como ele, né? Ele tem defeitos, inclusive um é público, ele é palmeirense. Nem todo mundo pode ser corintiano, ou nem todo mundo pode ser perfeito, né? Isso aqui eu ganhei em 72. O que que ele fez? No final do curso, ele entrou em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil e pediu para que a sociedade doasse um Novo Testamento para cada aluno, né? Então, eu guardei, tem aqui a dedicatória, tudo, porque o que ele falava? A gente sempre tem que andar com o Novo Testamento no bolso. Lá em São Paulo, nós temos, acho que, mais filas do que aqui. Tudo tem fila. Ele falou, você chega na fila, tira o Novo Testamento e aproveita o tempo. Porque ele acha que a gente tem que ler o tempo todo. A posição do Ari é essa, você tem que encharcar sua cabeça com Bíblia, né? Então, em vez de ficar ali reclamando, falando mal do governo, criticando a fila, ou só tem dois caixas para atender, e abre o Novo Testamento e vai lendo. Então, ele recomendava isso, né? Durante muito tempo andei, depois eu parei e não segui o conselho dele. A gente devia andar com o Novo Testamento no bolso. Tem uma fila, tem um congestionamento, tem uma oportunidade numa sala de espera, a gente está esperando lá, em vez de ficar vendo uma revista que não edifica, fica lendo o Novo Testamento. Então, é importante a leitura bíblica. A meditação também, nós vimos que é para incorporar, sedimentar aquilo, parar e ler um versículo e falar o que, que Deus está transmitindo através disso aqui. Nós vimos a importância de estarmos orando para que Deus nos ilumine e nos mostre o que é que está escrito ali. Na verdade, eu misturo mais ou menos meditação com oração, porque a oração é uma conversa com Deus e a parte que Ele fala geralmente é através da palavra. Então, às vezes, eu estou orando, vem um versículo na cabeça, eu começo a ficar pensando naquele versículo, me distraio, depois continuo orando. É meio misturado. Nós vimos a importância da oração também. Nós vimos aquilo que o Lutero falava, né? O negócio do alfaiate é fazer roupas, o negócio do sapateiro é consertar sapatos. O negócio do cristão é orar. A atividade básica do cristão é orar, porque ele tem que fazer tudo sob a dependência de Deus. Quando eu não estou orando, eu estou dizendo, pode deixar que eu faça com a minha força. E isso nós sabemos que não existe. Absolutamente qualquer progresso na vida cristã é pela graça, é pela ação de Deus em nós. Então, nós temos que ficar orando. Nós vimos aqui que o Lloyd-Jones falava que é muito importante, antes de começar a orar, a gente se conscientizar de que o Criador do Universo, a semana passada falei um pouquinho sobre a grandeza do Universo. A nossa mente não é capaz de conceber o quão grande é o Universo. Então, se nós não somos capazes nem de conceber a criação, quanto mais o Criador, as intenções e os pensamentos do Criador, só o que Ele revela. Então, parar e pensar que o Criador de tudo isso, nós demos alguns tamanhos, dimensões do Universo, Ele está ali ouvindo a gente, porque como nós vimos lá em 1 Pedro, capítulo 5, Ele se preocupa conosco e Ele se interessa por nós. A gente fala, mas isso com tanta coisa na cabeça, como é que é possível? Eu sempre gosto daquele conceito sobre a onipresença de Deus, Porque Deus não tem partes, ele não tem uma parte dele ou uma parte da atenção dele está no Japão e outra parte da atenção dele está aqui. Para nós, sim, ou eu estou prestando atenção numa coisa ou estou prestando atenção noutra. Eu não consigo dividir muito a minha atenção. Mas esse conceito de onipresença de Deus que eu gosto é o seguinte: Deus está todo ele ao mesmo tempo, em todo lugar, o tempo todo. Ele está todo ele. Então é como se ele estivesse olhando só para você. Todo o Criador do Universo, ele está com atenção 100% voltada em você, o tempo todo. Mas é assim também com outro irmão, com outro irmão, com outro irmão. Ele não se divide. Não tem sentido aquele, ah, Deus tem tanta coisa com que se preocupar, guerras e fomes. Como é que ele vai se preocupar com uma coisinha assim que está me preocupando aqui na minha vida? Esse é um conceito errado de Deus. Esse Deus, Criador do Universo, a Bíblia fala, ele se preocupa, ele se importa, é a palavra que está ali, quando fala ele tem cuidado de vós, ele se importa com vocês. E um versículo que me chama muito a atenção lá de Provérbios 15 é o seguinte: a oração do justo é o contentamento do Senhor. Contentamento, a palavra é exatamente essa: prazer, alegria. É interessante, quando nós amamos alguém, gostamos de alguém, nós queremos agradar essa pessoa. Queremos deixar essa pessoa contente, satisfeita. E a Bíblia fala isso, por isso que me chama a atenção. Um filho de Deus, quando começa a orar, a gente não entende o que é isso. Mas no máximo que a nossa cabeça é capaz de entender, é como se nós estivéssemos alegrando a Deus. A oração do justo é o contentamento do Senhor. É o prazer do Senhor, é a alegria. Esse já devia ser um motivo fundamental para, de vez em quando, se parar. Deixa eu orar agora. Eu estou esperando alguma coisa? São 5 minutos que eu tenho que esperar alguém? Ore. Você está alegrando ao Pai. Só esse já devia ser um motivo para a gente estar orando com grande frequência. A oração do justo é o contentamento, é a alegria de Deus. Então, se eu posso agradar, a minha vida é para agradar a Deus, eu quero fazer isso. Isso já devia ser um impulso para nós estarmos orando. É Provérbios 15, 8. E o último tópico é a vigilância. Nós temos que estar atentos à vigilância. Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu íntimo, a tua alma, o teu interior. Guarde-se você mesmo, sobre tudo o que se deve guardar. Guarde-se a si mesmo, lá dentro, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É interessante que nós vimos, quando o Juliano deu aquele curso de história da igreja aqui, nós vimos aqueles primeiros chamados pais do deserto, os eremitas, né? Eremitas vem exatamente da palavra grega que quer dizer deserto. Aí daí vem eremita, vem ermo, um lugar ermo, é um lugar deserto. São palavras quase iguais à do original grego. Os eremitas, aqueles que se retiravam para o deserto, se isolavam. Daí depois surgiram os mosteiros. Eles não ficavam totalmente isolados, mas isolavam-se do mundo em grupos, não é? E tem muitas críticas a respeito desse tipo de atitude, mas o Juliano chamou a atenção. A gente, antes de criticar, deveria ver o contexto em que eles viviam e o propósito deles. Era gente séria que queria viver para Deus e via que a sociedade atrapalhava e os impedia. Nós vamos ver que isso não deve ser feito, mas eles tinham uma motivação correta. Ali no curso mesmo, o Juliano citou uma frase do Packer, está naquela compilação que a Denise fez. O Packer falava assim, quando ele falou a respeito dos puritanos, que os puritanos, embora essa palavra tenha uma conotação muito pejorativa, na verdade isso foi distorção para difamar o povo que mais levou a sério Deus aqui na face da terra, né? O Packer falava assim: os puritanos são monges que acertaram. Os puritanos foram monges que ficaram no mundo, aprenderam a viver ali. Então, são monges que não se retiraram. Em outro lugar, isso é num outro livro, o Packer fala o seguinte: os puritanos viviam um monasticismo reformado, desligado dos mosteiros e dos votos monásticos. O que quer dizer isso? Eles eram como monges, eles eram como eremitas no meio da sociedade. O que significa isso? Jesus Cristo, na última oração dele, lá em João capítulo 17, ele estava orando ao Pai e fala: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres ou que os guardes do mal. Eles devem ficar no meio do mundo, eles têm que ficar no meio das pessoas, mas livra-os do mal. Não deixe que sejam contaminados pelo mal, por aquilo que te ofende. Isso é o que Jesus Cristo falava. Então, a gente tem que ficar no mundo, mas não ser contaminado. O que que acontece? No mundo nós temos muitas coisas que nos levam a pecar, que é exatamente o sentido contrário do nosso alvo. O nosso alvo é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. É o que a Bíblia chama de santificação, aproximação de Deus. O pecado é exatamente o que nos afasta de Jesus Cristo. Isaías 59, 2. O pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus, que nos afasta dele, né? Como é que eu posso viver no mundo e não ser contaminado pelo mundo? No mundo tem uma porção de coisas. No mundo que nós vemos hoje é imoralidade muito grande, pornografia, intriga, maledicência, agressão, violência. Parece que as pessoas até têm gosto em prejudicar outras pessoas, têm gosto em fazer o que é errado, se vangloriam de fazer o que é errado. Uma vez eu tive um professor que ele falava a respeito da esposa dele, que ela era uma pessoa rica, mas ela se vangloriava às vezes de conseguir roubar pequenas coisas. Ela ia no supermercado, ele falava, ela podia comprar o supermercado, mas não, ela queria falar: olha, eu consegui enganar. Parece que as pessoas têm prazer em enganar o outro, né? Agora, existe isso no mundo, mas pode não existir para o cristão. Por isso que Jesus Cristo falou: não tira do mundo, mas guarda-o do mal, livra do mal, protege do mal. Existe imoralidade, existe pornografia, sim, mas pode não existir para o cristão. Para mim é como se não existisse, porque no meu mundo isso não faz parte. Nada que diga respeito a isso, eu vou entrar nessa área. Ou existem drogas, existe. O cristão tem que dizer: para mim não. Eu sei que existe, para mim não. Eu não vou, não dou um passo em direção a isso. Então nós precisamos tomar cuidado com as coisas socialmente aceitáveis. Por quê? A sociedade, ela vai aceitando coisas que ofendem a Deus. Então o indivíduo pode falar: não, eu não assisto filme pornográfico. Não, isso eu... Não, mas tem determinadas revistas, isso não é pornografia, são fotos sensuais. Essa revista fica aqui na sala de espera do dentista, é uma coisa que... Aqui não tem revista pornográfica, só isso. Eu dou o primeiro passo. A coisa tecnicamente não chegou lá, mas eu estou dando lugar para o diabo. Depois eu vou ter problema lá na frente, eu falo: o que aconteceu comigo? Nós vamos ver as implicações disso. Tomar cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque sexo, o mundo está girando em torno disso. Propaganda de todos os tipos de produtos, quase sempre eles podem fazer com que envolva sexo. O pessoal tem tanta imaginação que põe isso para tudo, porque está permeando a cabeça das pessoas. Será que eu preciso ir nessa linha ou eu posso ser equilibrado? Então, precisa tomar cuidado com isso. O indivíduo fala: não, eu não vou entrar aí, mas isto aqui que eu gosto de ver, mas ainda não é tão grave assim. Afinal de contas, está em umas revistas aqui, será que é bom eu alimentar a minha mente com isso? Existe uma estimativa que entre os evangélicos dos Estados Unidos, cerca de 10% assistam a filmes pornográficos. A estimativa é que no Brasil seja mais do que isso. Então a gente fala: ah, o pessoal é tudo, olha lá, tudo membro da igreja. Pelo menos um em cada 10 assiste filme pornográfico. Existem pastores viciados em pornografia, viciados. E quem entende do assunto sabe que, para tirar esse vício, ele é muito semelhante ao alcoolismo. O indivíduo fala, não, eu quero ver só para ver como é que é. Pode deixar que eu estou no controle. O indivíduo, quando menos percebe, ele é viciado. E precisa um tratamento semelhante, com princípios semelhantes ao do alcoolismo. Senão ele não consegue sair. Mas o indivíduo acha que pode ir. Existe uma relação entre assistir filmes pornográficos e adultério. Dentro da igreja, dentro do grupo de pastores da igreja. A gente acha que não. Nós precisamos tomar cuidado. Não dar lugar para o diabo. Vamos dar uma olhadinha ali em 1 Coríntios. Capítulo 10. Nós já vimos isso aqui, eu vou passar rapidamente. Mas nós precisamos tomar cuidado com aquela concepção, aquela noção de que comigo não acontece. Todos nós podemos cair em qualquer tipo de pecado. É só dar uma brechinha. É só dar uma brechinha. Começa pequeno e vai terminar mal lá adiante. Aqui no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo está fazendo um apanhado sobre as coisas do Velho Testamento. Por exemplo, eu só vou passar rápido, no capítulo 7, no versículo 7, fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. No 8, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. Esses alguns deles são alguns do povo. No 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. No 10, não murmureis como alguns deles murmuraram, e assim por diante. O 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, foram escritas para advertência nossa, de nós aqui. Então, eles caíram lá. Por quê? Para advertir a gente para não cair. O que que fala no 12? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, não caia. Eles caíram. Isso foi escrito para alertar vocês. Vocês podem cair, qualquer um de vocês. Eu não. Comigo, esse pecado, comigo não. Nunca esse pecado vai me pegar. Pode pegar. Nunca se deve ter essa atitude. Eu não vou cair nesse pecado. Pode perfeitamente, em qualquer tipo. Não tem essa atitude. Comigo, não. Só com os outros. Os outros são fracos e eu não. Vamos tomar muito cuidado com isso. Como é que eu posso ter esse tipo de eremitismo, de isolamento, sem sair da sociedade? Isso implica em cuidado com lugares onde eu vou, espaços que eu frequento, companhias, amizades que eu tenho, tipos de conversa. Eu tenho que deixar de ir a determinados lugares, tenho que cortar amizades, tenho que deixar determinadas companhias. A Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Bons costumes é aquilo que eu costumo fazer e que agrada a Deus, as más conversações. Isso implica em tudo, implica em mudança de programas que eu vejo na televisão, de filmes a que eu assisto, o que eu acesso na internet, implica em tudo isso. Porque, não, eu só vou ver porque eu tenho que estar por dentro como é o mundo. Excelente. Vá por aí, vai ver onde você vai parar. O que você vai saber que você já não consegue evitar nos noticiários, já é mais do que suficiente. Não precisa entrar por aí. Então, eu posso estar no mundo e não ser contaminado pelas coisas do mundo. Jesus Cristo falou, então, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o que Deus fala? Fujam. Bom, mas não é covardia? Não, fuja. Por quê? Satanás é maior, mais forte, mais esperto, mais inteligente. Não tente entrar por aí. Se der um lugarzinho, pode deixar que ele vai fugir. Fugir. Vamos ler alguns versículos. Vou passar rapidamente. Vamos abrir em 1 Coríntios 6. A gente já tem 1 Coríntios. Eu vou ler só o 6:18. O comecinho. Fugir da impureza. Isso é o que Deus está falando. Fujam da impureza. Ele não está falando só pornografia lá na frente. Ele não está falando em adultério. Ele não está falando nisso. Fugir da impureza. O que o Jó falava? Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança. Eu fiz um acordo. Um pacto. Como é que eu vou ficar olhando para as moças aí? Eu fiz um pacto. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. Os nossos olhos vão naquilo que nós desejamos, aquilo que eu desejo. Por isso que nós estamos falando que no nosso coração existe aquela guerra de desejos. Nós lemos aqui algumas frases do Sproul, em que ele falava que o crescimento da vida, na vida cristã implica em quê? Fortalecimento dos desejos de agradar a Cristo e enfraquecimento dos desejos de pecar. Por isso que nós temos que ficar orando o tempo todo, porque quem fortalece os desejos, eu preciso orar para ter desejos que agradam a Deus, que são desejos santos, e preciso orar para não ter esses tipos de desejos, porque os nossos olhos vão onde nós desejamos. E todo mundo sabe que existem imagens que já vêm com super bonder. Eu olhei depois para tirar, é difícil. Fica aqui. Fica semanas que eu não consigo deixar aquilo me vem à mente. Cuidado com isso. Evita. Em vez de depois é uma luta hercúlea para conseguir tirar a imagem. Ela gruda na cabeça da gente. Todo mundo sabe disso. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Fugir da impureza. Vamos no capítulo 10. De 1 Coríntios mesmo, um pouquinho abaixo daquilo que nós lemos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Eu não me ajoelho na frente de ídolo nenhum, eu não sou idólatra. Fugi da idolatria. Nós temos uma tendência irresistível a sermos idólatras. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus é idolatria. Nós sabemos que o dinheiro é adorado no mundo. O que é o Deus do indivíduo? Aquilo que move a vida dele. Eu vivo em função daquilo. O indivíduo que vive em função de ficar rico, o dinheiro é o Deus dele, é idolatria. Para muitos o sexo é idolatria. Para muitos o prazer é idolatria. Para muitos o lazer. Não, eu vivo em função ou deste esporte, ou deste instrumento, ou desse tipo de programa. Eu quero fazer isso, porque no final de semana eu vou fazer isso que me agrada. Vive em função de fazer o que agrada. Isso tudo é idolatria. A televisão pode ser objeto da adoração, o computador pode ser objeto. Então nós precisamos tomar cuidado. O que, que Deus fala? Fujam. Fujam. Cuidado com a idolatria. Eu gostaria de ler mais um ou dois versículos lá de Paulo falando para o Timóteo, em 1 Timóteo 6,11. Ele fala de uma série de coisas aí no último capítulo de 1 Timóteo. Eu não vou ficar lendo todas essas coisas que ele fala, mas é interessante. Ele começa lá no versículo 3, ele fala: tomar cuidado com aqueles que não concordam com as sãs palavras de Jesus Cristo. Esse é enfatuado, ele não entende, isso provoca questões de palavras, daí nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas, altercações sem fins, fala de homens cuja mente é pervertida, depois ele fala do dinheiro, e depois ele termina ali no 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E o que, que ele fala no 11? Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. A palavra é fugir mesmo. Foge destas coisas. O mundo corre atrás. Você corre delas. Você foge e não vá atrás delas. O que, que ele fala em 2 Timóteo? Isso aí no caso da idade dele, no 2 Timóteo 2,22. Foge das paixões da mocidade. As paixões são os desejos. Desejos que costumam ser mais fortes no indivíduo jovem. É isso que ele está falando. Foge desse tipo de coisa. A coisa vai acabar mal. Nós podemos viver no mundo sem sermos contaminados pelas coisas do mundo que ofendem a Deus. É uma espécie de eremitismo, não espacial, não de isolamento físico, mas de isolamento no moral. Quer dizer, isso não faz parte da minha vida. Pode fazer parte da vida do indivíduo que está ao meu lado, mas não da minha. Eu posso estar junto com ele, trabalhando junto com ele 8 horas por dia, faz parte da vida dele, mas não faz parte da minha. Eu sou como um eremita do deserto naquela época, sem sair do mundo. É isso que a Bíblia está querendo, é isso que o Parker falava. Os puritanos chegaram nisso, de viver no mundo sem serem contaminados pelo mundo. Eu gostaria de encerrar agora esse versículo 6, na verdade colocando 3 tópicos para a gente ter em mente, que são coisas que a gente tem que ter o tempo todo em mente. Na verdade, os três tópicos são uma coisa só. Eles são misturados um com o outro. Só didaticamente que eu estou dividindo em três. E eles só são possíveis se houver as disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra e meditação da palavra, oração e vigilância. Vigilância com o que entra na minha cabeça. Por isso que fala, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu íntimo, a tua alma, o teu interior, guarda você mesmo. Vigia bem, porque o que entrou lá dentro é aquilo que vai determinar o teu comportamento depois. Se eu deixo entrar muita coisa ruim, o meu comportamento vai ser ruim depois. Toma cuidado com o que entra, vigilância. Esse resumo, então, da luta contra o pecado, dessa diligência no caminho da santificação, eu queria colocar em três tópicos. O primeiro, vamos ler, todo mundo conhece isso aqui, Romanos 8, 28, vamos ler também o 29. Eu vou ler só o 8 e o começo do 29. O 28 e o começo do 29 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse cooperam, trabalham juntos. Vocês lembram, um tempo atrás eu falei sobre sinergismo e monergismo, né? Monergismo, o trabalho de um só, de mono e do trabalho. Sinergismo, trabalho em conjunto. Esse sim é em conjunto, sinfonia, sincronia, simpatia. Essa, o que está escrito aqui, todas as coisas cooperam. Exatamente a palavra que dá sinergismo. Elas trabalham juntas. Tudo, uma coisa está trabalhando de acordo com a outra, para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para os quais aqueles que o amam foram chamados? Ele fala aqui na frente: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E nós vamos ver que esses que ele chamou são que ele fala, os que são chamados segundo o seu propósito. No 30 fala: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer, aqueles que ele escolheu e chamou vão viver com ele para sempre. Essa é a ideia. Qual é o propósito? O propósito é, está aqui, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E nós sabemos que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Jó 42:2. Nenhum dos propósitos. O propósito dele é quê? Que cada filho dele se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. É interessante que nós temos então que ter, esse é o primeiro item dos três, nós temos que ter em mente o seguinte: absolutamente todas as situações em que Deus nos coloca são para o nosso bem. É o que ele está falando aqui. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Se o indivíduo ama a Deus, as coisas todas que acontecem, todas as situações em que Deus o coloca, são para o bem dele. Não existe uma situação em que eu estou que fala, olha, aconteceu, isso foi por acaso. Não, Deus colocou você ali. É o que ele está falando. Nós temos que ter em mente isso. Todas as situações em que Deus nos coloca é para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Foi isso que ele falou. Foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito dele? Que sejam mais semelhantes, é o que ele fala aqui. Sejam para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Todas as situações em que Deus nos coloca é para que nós possamos crescer um pouco mais, que o nosso caráter fique mais semelhante ao de Jesus Cristo. E aquelas situações em que eu estou que eu acabo pecando? Será que Deus colocou aquela situação para que eu pecasse? Como é que pode ser? Se ele coloca todas as situações, é para que eu me aproxime de Jesus Cristo. E o pecado me afasta? Será que essa situação também é para eu me aproximar? Nós precisamos tomar cuidado com isso. O pecado nos afasta. Deus nos coloca nas situações, não para que nós pequemos, mas para que nós possamos crescer em perseverança. Crescer naquela motivação de ser mais semelhante a Jesus Cristo. Se eu tropecei, eu não aproveitei a oportunidade para crescer. O que fala em Tiago capítulo 1, os versículos 2 e 3? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque uma vez provada pela provação da vossa fé, uma vez confirmada, o que ela produz? Perseverança. Ela aumenta aquela motivação, aquela capacidade de ultrapassar os obstáculos para chegar no alvo. Que isso aqui é a perseverança. Então, Deus nos coloca nas situações para isso. Mas ele fala, mas nessa situação é claro que eu ia pecar. Homem nenhum não ia cair aqui. Tudo bem. Acontece que provavelmente essa situação chegou porque lá atrás você andou desprezando situações anteriores. Dificilmente eu chego numa situação aqui se eu não desprezei determinadas situações antes em que eu devia ter crescido na perseverança. Não cresci. Nós temos que ter em mente que só podemos conseguir isso e ser perseverantes pelas disciplinas espirituais. Eu sempre volto a esse ponto. O que, que Jesus Cristo falou quando ele já estava lá no Getsêmani orando um pouquinho antes dele ser preso para ser crucificado? O que, que ele falou para os discípulos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. São duas das disciplinas que nós citamos aqui. A leitura e a meditação de Jesus Cristo não citou, mas o que, que ele citou? Vigilância e oração. Para quê? Para que vocês não pequem. Se deixarem de orar, deixarem de vigiar, vão pecar. Não tem atalho. Não tem atalho. Ah, eu estou caindo. Está orando e vigiando? Se não está, é óbvio que vai cair mesmo. Então, isso aí é muito importante para nós. Agora, é interessante que o fato de todas as situações em que Deus nos coloca serem para o nosso crescimento, não é o nosso alvo. Eu não entro numa situação para o meu bem, para que eu cresça. Por quê? Porque eu não controlo as situações. Deus é que coloca uma situação para quê? Vamos usar essa expressão, para que eu tenha oportunidade de glorificá-lo. O que que fala? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa. E esse fazer qualquer coisa inclui pensar e falar. Então não é só executar. Fazer é pensar, falar e se comportar de alguma maneira. Tudo para a glória de Deus. Nós já vimos de uma maneira bem simples, o que seria para a glória de Deus? Qualquer coisa que eu faça, que ele aprove. Qualquer coisa que eu faça, que vai mostrar algum traço do caráter dele. Qualquer coisa que eu faça que mostre essa relação entre o meu comportamento e ele. Assim como quando eu peco, estou glorificando Satanás, porque estou mostrando como ele é, como é o caráter dele. Então, quando eu estou mentindo, estou glorificando a Satanás. Por quê? Ele é o pai da mentira, como Jesus Cristo falou. É uma característica dele. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que agrada a Deus, eu glorifico a Deus. Então, todas as situações em que Deus nos coloca é para que nós tenhamos oportunidade de glorificá-lo. O que é exatamente igual, o sinônimo de é o meu bem. É para o meu bem, é a mesma coisa. Porque quando eu faço qualquer coisa que glorifica a Deus, eu estou fazendo alguma coisa que me torna mais semelhante a Jesus Cristo, que é exatamente o que a Bíblia chama que é o meu bem. É bom para mim, o quê? Eu me aproximar de Jesus Cristo. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é que elas contribuem para me agradar, mas contribuem para me tornar mais semelhante a Jesus Cristo. E eu só consigo isso como? Glorificando a Deus. Quando eu faço isso, isso também acerta o meu relacionamento com o próximo. Por quê? Primeiro mandamento, amar Deus de toda a tua alma, todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu já estou glorificando a Deus, eu estou fazendo o bem para o próximo. Quando eu trato o próximo, nós vemos que amar o próximo não é agradá-lo, é agradar a Deus da maneira como eu trato o próximo. É diferente. Eu posso fazer uma coisa que desagrada o próximo. Eu tenho que chamar a atenção do próximo. Mas Deus quer que eu chame a atenção naquela hora. Eu estou agradando a Deus, não a Ele. Quando eu faço o que Deus quer em relação ao próximo, eu estou glorificando a Deus. É interessante que a gente fala, olha, eu nessa situação, eu tenho que agir assim para glorificar a Deus e vai ser bom para mim. Pessoal, vamos ter em mente que todos os dias do ano, são muitas dezenas de situações em que Deus nos coloca para que nós o glorifiquemos e cresçamos. Todos os dias, dezenas de situações. Eu chego, estou com pressa, chego numa fila, como é que eu reajo? Quando eu estou no trânsito, alguém fecha, como é que eu reajo? Eu saio de casa, estou lá adiante, esqueço uma coisa em casa, mas eu estava com pressa, eu tenho que voltar. Depois eu saio correndo, como é que eu reajo? Eu estou andando na rua, alguém me dá um esbarrão, nem olha para trás, não pede desculpa, como é que eu reajo? Alguém me xinga, como é que eu reajo? Eu quebro uma coisa. Outro dia, Raquel estava na casa da Miriam, que nasceu a nenezinha, e eu gosto de ver o jornal depois do almoço. Estava sozinho em casa, preparei o almoço direitinho, sentei na frente da televisão, ia começar o jornal, faço uma bobagem, cai, quebra o prato e derrama tudo. Gastei mais da metade do jornal limpando e preparando alguma coisa para eu comer. Feliz. Devo falar que eu não cresci muito nessa hora, mas devia ter crescido. Era uma oportunidade para eu crescer. E eu desperdicei. Fiquei muito bronqueado com aquilo. A gente faz. É uma oportunidade para estar crescendo. É uma oportunidade para glorificar. Todas as coisas que acontecem são oportunidades para glorificar a Deus, para ajudar. Mas nós ficamos chateados. Às vezes eu vou, faço uma opção de coisa, chego em casa, esqueci uma. Agora eu tenho que ir lá de novo para fazer essa uma coisa. O sangue sobe na cabeça. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Deus colocou, não foi por acaso. Ele me colocou naquela situação para quê? Para que eu reaja de maneira agradável a Ele. Para que eu glorifique, aí eu cresço. Todos os dias, dezenas de vezes, Deus está nos colocando em situações dessa aqui. Então, primeiro ponto, vamos estar atento a como eu reajo nas situações em que Deus me coloca. As coisas não acontecem por acaso. Eu estou andando e caio no buraco, já fico irritado porque caiu no buraco. O buraco não estava ali por acaso. Pode ser para corrigir a minha falta de atenção, é outro problema. Mas eu não caí no buraco por acaso. Não existe acaso, Deus está no controle dos detalhes todos da nossa vida. Nós temos que estar pensando. Cada palavra que eu falo com alguém, cada resposta que eu dou para alguém, a maneira como eu trato alguém, foi uma oportunidade, ou é uma oportunidade para que eu glorifique a Deus, para eu mostre como Ele é, o que Jesus Cristo se agrada de como eu estou reagindo, isso me torna mais semelhante a Ele, me aproxima de Deus, é para o meu bem. Vamos lembrar Romanos 8, 28. Todas as situações em que Deus nos coloca são oportunidades para isso, para o meu crescimento e para glorificar a Deus. O segundo ponto, viver para Jesus Cristo. Eu sempre cito aqui, várias vezes já citei, 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer, Jesus Cristo morreu por quê? Porque para que aqueles que agora se converteram não vivam mais para si, vivam para Ele. Viver para Jesus Cristo. Eu gostaria de, em Colossenses mesmo, vocês devem lembrar que a gente está estudando a carta aos Colossenses. Alguns de vocês devem lembrar disso. Colossenses 3,23. Aí está falando de escravos. Está falando especificamente para um grupo, que eram os escravos que deveriam obedecer. Mas tem um princípio que serve para todo mundo. Colossenses 3,23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Além de nós termos em mente que todas as situações em que Deus nos coloca são para glorificá-lo e para nosso crescimento, para o nosso bem, para nos aproximar de Deus, nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo, nós temos que viver para Jesus Cristo. Cada coisa que eu faço, eu estou fazendo para Ele. Aqui o que ele estava falando? para o escravo: o seu dono deu uma ordem, você vai fazer? Você não está fazendo para o seu dono. É como se Jesus Cristo tivesse dado a ordem e você está obedecendo a Jesus Cristo. É isso que ele está falando. O seu patrão deu uma ordem, você não está fazendo para o seu patrão, é para Jesus Cristo. Por isso a gente fala, o patrão nunca vai ver isso, ele nunca vai saber. Se eu fizer meio marreta, não tem importância. Mas você não está fazendo para ele, você está fazendo para Jesus Cristo. Você tem que fazer o melhor que você pode. O professor dá uma coisa para fazer, em grupo, deixa aqueles otários trabalhar, eu quero é a nota. Você não está fazendo para o professor, você está fazendo para Jesus Cristo. Ou você não tem patrão, alguém encomenda alguma coisa para fazer, faz o melhor, está fazendo para Jesus Cristo. Aqui na igreja, alguém pede uma coisa, se você aceitou fazer alguma coisa, faça o melhor possível. Não tem sentido fazer alguma coisa de segunda, terceira ou quarta categoria. O crente não faz isso. Ele faz o melhor que ele pode. Eu fiquei de fazer, eu vou fazer. Eu fiquei de fazer essa semana, eu vou fazer essa semana. Eu preciso ter um motivo forte para não fazer. Então, eu estou fazendo isso aqui para Jesus Cristo. Não é para aquele irmão. Não é? Não deu tempo. Eu faço a troca. Deixa que eu faço. Se der, eu faço. Onde é que está isso? Tudo o que você for fazer para Jesus Cristo. Não é uma brincadeira de faz de conta. Uma vez eu estava assistindo um programa, uma reportagem sobre a Índia. Aliás, a Índia hoje é o país que a gente devia estar orando da igreja perseguida. Aqueles que estão orando pela igreja perseguida, cada dia tem um país, hoje é a Índia. A igreja foi muito perseguida. Um tempo atrás teve mortes por causa disso lá, né? Mortes de cristãos. Essa reportagem sobre a Índia, o indivíduo estava fazendo uma viagem de barco num rio e ele viu que tinha um indivíduo que lavava prato o dia inteiro. Horas e horas lavando prato. Não só 8 horas, lavava de manhã, tarde e à noite. Ficava lavando prato. E estava sempre contente. Então ele resolveu ir lá falar: escuta, por que você fica sempre contente lavando prato? Eu não estou lavando o prato. Eu estou prestando culto a um determinado Deus lá. Eu não estou lavando o prato. Estou prestando culto a ele. Era outra cabeça. Eu não estou fazendo aqui esse serviço a todo dia, a mesma coisa. Não. Eu estou adorando o meu Deus. É isso que ele estava fazendo. O enfoque, no caso dele, infelizmente, era uma ilusão. Porque o Deus dele não existe. Era um dos milhares de deuses inventados pelo homem lá na Índia. Mas aqui Jesus Cristo falou: olha, faça isso como se fosse para mim. Você não está lavando o prato para ele. Quando você vai ajudar a esposa a lavar prato, quando vai varrer o chão, não está fazendo para ela. É possível que você deixe tudo limpinho e ela distraída, nem veja aquilo. Não precisa falar: está vendo? Quem é que lavou a louça hoje? Não precisa isso. Não é para aparecer. Fez para Jesus Cristo. Eu estou fazendo para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Precisa tomar cuidado. Quando a gente estava vendo aquele curso aqui do MacArthur, ele deu um exemplo da importância do enfoque que a gente dá. Lá em Londres tem uma catedral, provavelmente uma das mais bonitas dela, chama Catedral de São Paulo. E nós vimos, ele falou, foi feito por um dos maiores arquitetos ingleses de todos os tempos, chama Christopher Wren. E ele contou da história do indivíduo que estavam carregando pedra para construir a catedral. Então perguntou para um indivíduo lá: o que você está fazendo? Estou carregando pedra, você não está vendo? Esse é o enfoque, eu estou carregando pedra. Quer dizer, provavelmente não posso fazer outra coisa, eu carrego pedra. Já perguntou para o outro: e você, o que você está fazendo? Eu estou tirando o sustento da minha família. Já é um outro enfoque. Eu estou aqui porque eu estou sustentando a minha família. E um terceiro falou: o que você está fazendo aí? Eu estou ajudando o Sir Christopher Wren a construir a Catedral de São Paulo. Eu estou participando de uma obra importante. Eu faço aquilo com gosto. Por quê? Eu sei que é importante isso que eu estou fazendo. Eu não estou carregando pedra. Eu estou construindo uma coisa importante. É outro enfoque. Tudo que nós fizermos, nós estamos fazendo para Jesus Cristo. Não porque é uma ilusão, mas porque é uma verdade. Por quê? Porque ele morreu por aqueles que o amam. Para quê? Para que eles não vivam para si mesmos, mas vivam para Jesus Cristo. É um enfoque que nós temos que ter. Tudo o que eu estou fazendo, aquele exemplo que eu dei. Eu saí e esqueci uma coisa lá em casa. Eu tenho que buscar. É como se Jesus Cristo falasse: olha, eu sei que você está com pressa, mas para que volte e pegue aquilo lá para mim. Foi ele que fez isso. Por quê? Ele me pôs naquela situação. Ele me pôs naquela situação para que eu reaja bem, para que eu reaja de acordo com a vontade dele. Então não vamos esquecer que todas as situações, Deus nos coloca lá com esse alvo. E o nosso alvo é fazer tudo para Jesus Cristo. É o melhor que eu posso, de acordo com o tempo e a capacidade que eu tenho. O melhor que eu posso. Faz para Jesus Cristo, não faça nada como se fosse para alguém. É importante fazer para alguém, mas o importante é para Jesus Cristo. O que, que Jesus Cristo falou daqueles indivíduos que eles creram nele, mas eles ficavam quietos, por quê? Tinha medo do que os outros iam pensar. Então Jesus Cristo faz um comentário: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João capítulo 12. Amaram mais a aprovação, a apreciação dos homens, o reconhecimento pelos homens, do que a aprovação de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Será que eu estou preocupado com o que os outros pensam ou com aquilo que Deus pensa? Se eu estou preocupado com o que Deus pensa, eu estou fazendo aquilo para Ele. Se secundariamente alguém vir aquilo que eu estou fazendo e apreciar, ótimo. Ótimo para ele. Para mim, não faz diferença. Eu fiz para Deus. O que que Paulo fala? A gente for abrir lá em 2 Coríntios capítulo 5. Ele fala de um tipo de gente aqui. Segunda Coríntios 5, 12. O Paulo está falando, não nos 2 Coríntios 5, 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, o assunto não interessa muito. Pelo contrário, damos-vos ensejos de vos gloriardes por nossa causa. Para que tenhais o que responder a quem? Vocês têm que estar prontos para responder para que tipo de pessoa? Os que se gloriam na aparência e não no coração. Estão preocupados com a aparência. Eu estou parecendo um crente de primeira, eu não faço nada errado, eu sou nota 10, é isso que me interessa. E se alguém insinua que eu fiz alguma coisa errada, eu já fico muito irritado, porque eu não sou 9,9, eu sou 10. Eu fico irritado. Como é que é isso? Eu estou preocupado com a aparência? O que que ele fala? Não se preocupe, esse pessoal se preocupa com a aparência, não com o coração. E nós vimos várias vezes, muitas vezes Deus está interessado exatamente no coração. É isso que Ele está interessado. Você lá dentro, o nosso eu, é aí que Ele está interessado. Esse nosso eu está interessado em agradar a Deus ou está interessado em parecer para os outros que Ele agrada a Deus? É esse tipo de gente que está falando. Nós temos que fazer para Jesus Cristo, não para os outros. Por isso não existe trabalho que não seja o melhor possível que nós tenhamos que fazer. Esse foi o segundo item e vamos terminar no terceiro. Essas duas coisas devem levar ao alvo que Deus tem para nós, da maneira como nós encaramos isso. Esse é o alvo, não que a gente esteja lá. Eu, pelo menos, estou longe, não posso falar pelos irmãos. Mas é o que Deus quer para nós. Em todas as situações, Deus nos colocou dando uma oportunidade para o nosso crescimento, para o nosso bem, para nos aproximar de Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Ele, para glorificar a Deus. Em todas as situações eu estou fazendo tudo o que eu faço, incluindo o que eu penso, falo e faço, para Jesus Cristo. Isso deve levar a quê? Gratidão e alegria, que é o que Paulo tinha. Por quê? Gratidão, a gente já viu 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, para convosco em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Agradeça tudo, mas eu vou agradecer uma coisa que eu não gosto, exatamente. Não é para você agradecer aquilo pelo qual você se sente grato, mas por tudo, porque uma coisa pela qual você não se sinta grato hoje, você não está entendendo, mas Deus colocou para quê? Para o seu bem, para o seu crescimento, para você servir a Jesus Cristo e se aproximar dEle. Por isso que eu tenho que ter gratidão. Uma situação ruim para mim, eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de me aproximar dEle. Esse é o enfoque. Tem que levar a gratidão e tem que levar a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4, 4:4 me parece. Alegrai-vos sempre, o tempo todo. Por quê? Se o meu alvo é realmente glorificar a Deus, se o meu alvo é realmente ser mais semelhante a Jesus Cristo, se o meu alvo é realmente viver para Jesus Cristo, eu tenho que me alegrar em qualquer situação que faça isso. Essa situação está me fazendo ficar mais semelhante a Ele, essa situação está me aproximando dEle, então eu fico contente. Por isso que o Paulo falava que ele transbordava de alegria, pulava de alegria no meio das tribulações, das dificuldades, das provações. Por quê? Ele tinha nítido aquilo. Isto é para o meu crescimento. É isso que significa. Para mim, o viver é Cristo. Ele falava, para mim, o viver é Cristo. Tudo que eu faço é para Jesus Cristo. Não me interessa se eu estou gostando ou não. Mas Deus me pôs nessa situação. Ele sabe por quê. Ele sabe que essa é a situação que me aproxima dEle. Por isso que o Paulo fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4 também, um pouquinho mais, 4:13 parece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Eu não preciso de mais nada. Eu estou numa situação que Deus preparou para mim, para que eu me aproxime dEle. Eu estou numa situação que Ele preparou para mim, para eu poder servir a Jesus Cristo. O que mais que eu quero? Eu agradeço por isso e estou alegre por isso. Por isso que a gente fala que a alegria do mundo, ela é condicionada à circunstância. Eu estou numa situação que me agrada, eu estou alegre, eu estou numa situação que não me agrada, eu estou triste. Então, esse estado de alegria ou de tristeza depende de coisas que não dependem de mim, depende das situações. Nós já vimos que aqui a alegria que vem do Espírito Santo, a alegria é fruto do Espírito, por isso que insisto naquele semear no Espírito. Semear no Espírito, porque eu não fabrico o fruto, eu não posso fazer uma laranja, eu posso só plantar. O nosso papel é semear no Espírito, como fala ali em Gálatas 6, 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. O que semeia no Espírito, esse vai colher vida eterna. Então, onde eu estou semeando? Eu tenho que ver onde eu estou semeando. Isso é extremamente importante a gente ter em mente. Eu tenho que estar o tempo todo semeando. Alguém já falou que tudo que nós fazemos na vida, nós estamos semeando. Ou na carne, ou no Espírito. Por isso que é importante. Então, quando eu semeio no Espírito, eu vou ter alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Esse é um estado de Espírito. Ela não depende da circunstância, da situação, mas é um estado com o qual eu enfrento a situação. É diferente de ser uma reação à situação, ou ser um estado de espírito com o qual eu enfrento essa situação. Nós vimos, então, se eu pudesse resumir isso que nós falamos da luta contra o pecado, da diligência pela santidade, tenho que estar com essas disciplinas espirituais e tendo em mente o quê? Absolutamente todas as situações em que Deus me coloca são para o meu bem, para que eu o glorifique, para que eu me aproxime dEle. Todas as situações, nenhuma acontece por acaso, Ele planejou todas, Ele programou todas para mim, são dezenas todos os dias. Segundo lugar, em todas elas, como foi Ele que planejou, Ele está querendo que eu sirva a Jesus Cristo. Eu não estou fazendo favor para ninguém, não estou servindo o meu chefe, nem o professor e nem o irmão. Eu estou servindo a Jesus Cristo. Claro que numa pessoa que talvez tenha me pedido ou feito alguma coisa. E o resultado disso vai ser gratidão e alegria, é o que Deus quer. Que nós sejamos gratos por todas as situações e oportunidades que Ele nos dá e que sejamos alegres por isso. Não vamos esquecer aquilo que falou o Lloyd-Jones. Absolutamente tudo na vida cristã é pela graça. Nós não conseguimos nos aproximar um milímetro de Deus pelo nosso esforço. É só pela graça. Por isso que eu tenho que semear no Espírito, para que Ele me dê condições de aproximar. Eu posso me afastar quilômetros de Deus pela minha força, indo em direção ao pecado. Mas para me aproximar eu não consigo, só pela graça. Vamos agradecer ao Senhor agora. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, por aquilo que Tu nos revelas a respeito da Tua mente, daquilo que Tu pensas, daquilo que Tu queres e tens planejado para nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu interesse, pela vida de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que tu programas e planejas para a vida de cada um de nós, pelas situações em que tu nos colocas continuamente, que são oportunidades para te glorificarmos com a nossa vida, são oportunidades para nos aproximarmos mais da semelhança com o caráter de Jesus Cristo, são oportunidades que são para o nosso bem. Nós te agradecemos, Senhor, pela força que tu nos dás, pela capacitação, de modo que possamos fazer tudo o que fazemos, pensando que estamos fazendo para Jesus Cristo, lembrando de que estamos fazendo para Jesus Cristo e não para as pessoas. Isso vem do coração, que nós não façamos de aparência, mas que seja o interesse genuíno do nosso coração a tua aprovação e não a dos outros. Que possamos buscar a obscuridade e não a notoriedade, a aparência, mas que possamos viver contigo na sinceridade do nosso coração. Capacita-nos, traz essas verdades à nossa mente. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.